Esta é a Voz da América a transmitir em português, desde Washington, 27 de julho, ao microfone Álvaro Lugero Andrade. Os 13:30, os títulos que marcam a atualidade. Donald Trump congratula-se com o maior crescimento da economia desde 2014. Presidente do Uganda, Yoweri Museveni, concorre a um sexto mandato. Eleitores no Mali e no Zimbábue elegem presidentes e deputados neste fim de semana. Ainda nesta emissão, vamos até a África do Sul acompanhar o encerramento da reunião dos BRICS, em que intervieram os presidentes de Moçambique, Angola e Brasil. Em Moçambique, Renamo apresenta candidato às eleições autárquicas na província de Maputo. Em Angola, Isabel dos Santos questiona o facto de apenas contratos com empresas dela serem revogados, entre outros vários temas. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página na internet VOA Português e nas redes sociais, sempre com a expressão VOA Português. Facebook, no Twitter, no Instagram. Também estamos através do WhatsApp. Pode comunicar-se connosco através do microfone. O telefone, aliás, mais um 908-652-4584. A partir de agora, ao microfone Álvaro Lugero Andrade, na produção Doris Dobson. Num dia quente aqui em Washington, sexta-feira, início de fim de semana, 13:31, vamos então às notícias que marcam este dia. O presidente americano Donald Trump elogiou hoje o forte desempenho da economia no segundo trimestre e afirmou que os Estados Unidos estão no caminho para atingir a maior taxa de crescimento anual em mais de 13 anos. A economia americana cresceu a uma taxa de 4,1% no segundo trimestre, no ritmo mais rápido desde 2014, revelou o Ministério do Comércio. Em declarações a jornalistas na Casa Branca, Trump afirmou que, à medida que os acordos vão sendo refeitos, a taxa de crescimento na economia vai aumentar. Trump afirmou que a economia está numa faixa de crescimento de mais de 3%, o que representa US$ 3 trilhões e 10 milhões de empregos. Analistas alertam, no entanto, que o ritmo de crescimento é insustentável porque decorre de fatores temporários, como a venda de soja para a China antes do início das tarifas impostas por Pequim. O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, vai concorrer a um sexto mandato, depois de a justiça ter eliminado o limite de 75 anos para concorrer à chefia do Estado. No poder há 31 anos, Museveni, de 73 anos, promulgou uma lei em janeiro a abolir o limite de idade de 75 anos para concorrer à presidência, o que levou uma coligação da oposição a recorrer ao tribunal, mas os juízes deram razão ao presidente. Entretanto, o ministro adjunto da Justiça, Moesigia Rukukana, disse estar muito feliz com a decisão do tribunal. Os malianos vão às urnas para decidir entre 24 candidatos a presidente. Nenhum deles deve obter a maioria, nem o presidente Boubacar Keita, nem o líder da oposição, Soumaila Cissé. Os malianos têm 24 candidatos para escolher nas ruas de Bamako. Eles falam de alimentação e de habitação, bem como da melhoria dos serviços de água e eletricidade, da educação, dos cuidados de saúde. E na segunda-feira será a vez dos zimbabuenos escolherem o seu presidente e deputados. Um avião militar dos Estados Unidos aterrou hoje numa base aérea sul-coreana após ter recolhido ontem, na Coreia do Norte, os restos mortais de soldados americanos que combateram na Guerra da Coreia há 60 anos. A transferência dos restos mortais de antigos combatentes norte-americanos é resultante da cimeira entre os líderes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Coreia do Norte, Kim Jong-un, a 12 de junho passado em Singapura. Cerca de 7.700 soldados norte-americanos foram dados como desaparecidos durante a Guerra da Coreia e 5.300 restos mortais estariam ainda na Coreia do Norte. Na Grécia, o número de mortos nos graves incêndios ocorridos na segunda-feira aumentou para 86. Segundo as autoridades, continuam hospitalizadas 53 pessoas, entre as quais 4 crianças e 11 pessoas feridas em estado crítico. Das pessoas relatadas como desaparecidas, 40 já foram encontradas vivas e o primeiro-ministro Tsipras assumiu a responsabilidade política por este facto. Terminou hoje em Joanesburgo, na África do Sul, a cimeira dos BRICS. O bloco, integrado por 5 países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com uma forte aposta no multilateralismo e contra o protecionismo comercial. O presidente brasileiro fez uma forte defesa de uma maior cooperação entre os BRICS e os países africanos, enquanto o presidente moçambicano mostrou as potencialidades do seu país e João Lourenço disse querer, no futuro, ver Angola nos BRICS. Simeão Ponguana acompanhou o encontro e é de lá que nos traz os seguintes detalhes.
Moçambique apresentou a lista das suas prioridades na sessão de diálogo BRICS África Outreach, na qual todos os chefes de Estado e Governo convidados falaram um pouco sobre os seus respectivos países ou de blocos regionais que representam.
Constitui prioridades de Moçambique: as infraestruturas, a agricultura, a industrialização, a ciência e tecnologia e a balança de pagamento. A nossa economia, depois de um abrandamento decorrente de fatores conjunturais, em particular no ano de 2016, já está a emitir sinais de recuperação, estando para este ano de 2018 em perspectiva um crescimento de 5,3% do PIB.
O chefe do Estado moçambicano disse que o seu país aprecia a necessidade de aprofundar a cooperação com o bloco dos 5 países de economias emergentes para o crescimento e desenvolvimento sustentável. Para Felipe Nunes, o grupo dos BRICS dá voz aos sem voz na arena internacional.
A abordagem de cooperação para o desenvolvimento dos BRICS, para além de dar voz aos sem voz, faz-se acompanhar de uma agenda de desenvolvimento consentâneo com as nossas necessidades e prioridades.
O chefe do Estado angolano, João Lourenço, falou do seu país e da região na qualidade de presidente do órgão de Troika da Cooperação Política, Defesa e Segurança da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral.
Apesar de subsistirem alguns países da África Austral pequenos focos de tensão e alguns conflitos, têm estado a ser implementadas de forma responsável medidas com vista à sua superação e resolução através da realização de reformas sérias e de eleições em conformidade com os princípios e normas que regem as eleições na SADC.
O Brasil, único representante da comunidade de língua portuguesa nos BRICS, defendeu a cooperação económica e científica com a África.
Mais investimentos e mais comércio significam mais oportunidades e mais bem-estar para nossos povos. Queremos crescentemente aprofundar nossas relações econômicas com a África.
Os líderes dos BRICS produziram uma extensa declaração de Joanesburgo, na qual expressam o seu comprometimento na manutenção da ordem mundial e condenam tendências prevalecentes de protecionismo. Não há nenhum fundo, entretanto, para os países em vias de desenvolvimento. A cimeira número 10 dos BRICS terminou nesta sexta-feira e a próxima vai decorrer no Brasil em 2019.
Simeão Panguan, Voz da América.
Obrigado, Simeão, que estava a acompanhar esta reunião mesmo em Joanesburgo. Entretanto, a Voz da América noticiou, nesses dois últimos dias, a detenção na Tailândia do empresário moçambicano Nani Sattar, foragido depois de ter cumprido 12 anos de prisão de uma pena de 24 pelo seu envolvimento na morte do jornalista Carlos Cardoso em 2000. Agora, a página do jornal sul-africano online Independente diz que Sattar é suspeito de raptos na cidade do Cabo e que as autoridades sul-africanas poderão pedir a sua extradição. O porta-voz da polícia sul-africana recusou dar pormenores sobre ligações de Nini Sattar a uma organização envolvida no rapto de empresários de origem asiática na cidade do Cabo, tal como aconteceu em Moçambique. Num dos três casos foi pago um resgate de 20 milhões de randes. O porta-voz limitou a dizer que a investigação continua e que não pode dar mais detalhes. E ainda, em Moçambique, o país vai a votos em outubro para escolher os seus líderes locais. Enquanto a Frelimo continua sem apresentar os seus candidatos, o MDM já anunciou alguns e a Renamo deu hoje a conhecer os seus concorrentes na província de Maputo, como nos diz o William Mapote.
Destaque vai para o deputado e antigo porta-voz do partido, António Muxanga, que avança pela autarquia da Matola, a mais industrializada do país. Depois de ter estado ausente nas últimas eleições autárquicas, Muxanga diz que a Renamo avança para vencer.
E bons resultados. Nós respondemos a este desafio porque recebemos a solicitação, primeiro, do povo que vive no município da Matola, depois as comissões políticas dos postos administrativos e, no fim, o partido formalizou esse desejo.
Dos principais partidos da política nacional, a Frelimo é que ainda não avançou com qualquer candidato. Caifadine Manasse, porta-voz do partido, explica as razões.
Quem faz a proposta dos candidatos segundo a diretiva de eleições internas, são os secretariados a todos os níveis. E os candidatos foram propostos pelos secretariados a todos os níveis, depois há um processo de seleção que é feito ao nível da cidade.
A Comissão Nacional de Eleições continua à espera da promulgação da lei eleitoral, revista há 2 semanas, para retomar o processo de recepção das candidaturas, suspenso há quase 1 mês. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
13:40 aqui na capital americana. Vamos agora até Angola, onde a empresária Isabel dos Santos disse hoje em entrevista à rádio MFM em Luanda não entender como é que, mesmo existindo vários empresários no país, apenas são revogados os decretos de adjudicação de obras referentes às empresas dela. A filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos citou como exemplo o cancelamento do projeto do Porto do Dande e Caculo Cabaça, como nos conta o Coque Mucuta, que acompanhou a entrevista.
Para Isabel dos Santos, no país não existe apenas um empresário e não entendo porque é que o governo de João Lourenço só revoga os decretos relacionados com investimentos ligados a si. A empresária cita como exemplo o cancelamento das suas empresas que atuam no projeto Caculo Cabaça e Porto do Dande.
Nós tomamos conhecimento do decreto, de um decreto recente, que acredito que foi há cerca de 1 semana atrás, em que a empresa foi excluída da obra ou do consórcio. Portanto, é uma situação muito preocupante, uma vez que é a empresa líder do consórcio, é a empresa que efetivamente realizou todos os projetos de engenharia, de construção e que está neste momento a construir. E estamos preocupados porque, excluindo o líder do consórcio, ou seja, excluindo a empresa que efetivamente está lá a construir todos os dias, como é que a obra será concluída? E o que nos preocupa e o que nos causou muita... ficamos bastante surpresos, é o facto desta empresa, que é uma empresa mista, angolana e chinesa, ser substituída por uma empresa 100% chinesa. Há mais de 50 empresas de construção civil e nas empresas grandes de construção civil, o João pode ver, os acionistas, eu não faço parte. Todas estas empresas de construção civil, muitas delas construíram estradas pelo país todo, tiveram grandes contratos de estradas e eu não vejo hoje nenhum destes contratos de estradas que foi alocado a ser revogado de alguma forma. Mesmo concessões de terminais portuários, nós temos 2 terminais portuários que foram concedidos e não vejo a revogação destes terminais portuários. Portanto, hoje em dia, se nós olharmos para a economia angolana, há muitos empresários, mas o que eu não consigo entender é porque é que só se fala de um. Porque é que, ultimamente, só se fala do empresário e do projeto do empresário.
A empresária diz não estar a afrontar o Estado angolano e que está interessada a ver resolvidas estes pendentes junto das autoridades angolanas. Isabel dos Santos diz que, ainda assim, vai continuar a investir em Angola. Coque Mucuta, Luanda.
Continuo a acompanhar a Voz da América, a transmitir em português, e nesta sexta-feira, 27 de julho, aqui nos Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump elogiou o forte desempenho da economia no segundo trimestre, ao afirmar que o país está no caminho para atingir a maior taxa de crescimento anual em mais de 13 anos. A economia americana cresceu a uma taxa anual de 4,1% no segundo trimestre, no ritmo mais rápido desde 2014, revelou o Ministério do Comércio hoje. Em declarações a jornalistas na Casa Branca, Trump afirmou que, à medida que os acordos vão sendo refeitos, essa taxa vai aumentar. O presidente disse que a economia está numa faixa de crescimento de mais de 3% este ano e observou que cada ponto percentual significa aproximadamente 3 trilhões de dólares e 10 milhões de empregos. No início da semana, Trump publicou na sua conta particular no Twitter que os Estados Unidos têm os melhores números financeiros do planeta. Ele aposta que o crescimento americano irá acelerar sob as suas políticas económicas, que incluem cortes tributários, desregulamentação e uma reforma comercial global. Analistas, no entanto, alertam que o ritmo de crescimento de abril a junho é insustentável porque decorre de fatores temporários, entre eles o facto de proprietários terem comprado soja antecipada da China antes do início das sanções contra aquele país. A Moody's projeta um crescimento de 3% no ano 2018 e de 2,6% em 2019 para 2020, porém, as estimativas são de um aumento de apenas 0,9%. Três horas e 45 minutos aqui na capital americana. Continuamos agora, vamos falar de eleições em vários países em África. Os malianos vão no domingo às urnas para decidirem de 24 candidatos à presidência. Não se espera que nenhum deles obtenha a maioria, nem o presidente Boubacar Keita, nem o dirigente da oposição Soumaila Cissé. Observadores, incluindo 150 da CDAO, esperam que o processo decorra de forma tranquila e transparente. Paulo Oliveira apresenta o trabalho enviado por Brem Postumus.
As ruas de Bamako foram decoradas com vários cartazes, mas não anuncia sabão, água mineral ou serviços para telefones celulares. Os cartazes são da campanha para o sufrágio presidencial e a mensagem é "Votem em mim". Os malianos têm 24 candidatos para escolher e nenhum deles deve obter a maioria necessária para a decisão à primeira volta. Sara Koulibaly é professora numa área degradada de Bamako, onde não existe água corrente nem eletricidade. Ela, tal como quem necessita de alimentar a família, tem um pedido para quem seja eleito, que os produtos alimentares voltem a ser acessíveis. Algo que pode ajudar a fazer baixar os preços é a autossuficiência, como refere o estudante de engenharia Dramare Diallo.
In Mali, agriculture is central to people's lives, he says. It's high time that our leaders make plans to help our farmers.
Mali diz ele. Refere à agricultura é a base para a vida da população. Já é tempo que os nossos dirigentes ajudem os agricultores. O Mali importa arroz, fruta, milho, coisas que podem ser produzidas localmente com um custo muito mais barato. A estudante de jornalismo Araba Keita considera que, independentemente de quem seja eleito, deve centrar as atenções na criação de postos de trabalho. Nas ruas de Bamako, os malianos falam de alimentação, de habitação, da melhoria do serviço de água e da eletricidade, da educação, dos cuidados de saúde, dos postos de trabalho, mas, acima de tudo, falam de paz e de segurança. O principal candidato para o sufrágio é o presidente Boubacar Keita, de 73 anos de idade, mas o seu rival, Soumaila Cissé, diz que pode fazer melhor. Os dois homens são muito iguais, já que foram ambos educados e trabalharam em França. O presidente Keita fez carreira em organizações internacionais, enquanto Cissé se juntou ao mundo dos negócios. Ambos regressaram ao Mali e entraram na política após 1991, em que um golpe de Estado pôs termo à ditadura militar. Juntaram-se no mesmo partido político, tendo servido no governo, tendo depois formado os próprios partidos para concorrerem à presidência. Keita ganhou em 2013 e Cissé espera ser a esta altura de vencer.
E do Mali vamos para o Zimbábue, onde também os cidadãos vão escolher o seu presidente e deputados pela primeira vez, sem a presença de Robert Mugabe em 38 anos. A transparência do processo também está a levantar algumas dúvidas, como nos diz o João Santa Rita.
Embora haja notícias de intimidação e coerção pelo partido no poder, a ZANU-PF, o consenso é que o processo tem decorrido melhor do que anteriormente. Mnangagwa, de 75 anos de idade, antigo chefe dos serviços de inteligência, conhecido como o Crocodilo, e um aliado durante muito tempo de Robert Mugabe, permitiu a entrada de jornalistas estrangeiros e observadores internacionais da União Europeia, Estados Unidos e Comunidade Britânica, e os partidos da oposição puderam fazer campanha livremente. Embora as eleições possam não ser consideradas livres e justas, analistas dizem que poderão ser julgadas suficientemente boas, quando comparadas com a violência e ilegalidades que marcaram as eleições durante a era de Mugabe. Para o Zimbábue se reengajar com o Ocidente, pôr termo a sanções e assegurar o programa do Fundo Monetário Internacional, de que precisa para reconstruir a sua economia moribunda, precisa que os observadores digam que, pelo menos, as eleições foram credíveis. Chamisa, de 40 anos de idade, um advogado conhecido pelos seus bons fatos, já desacreditou o processo. Ele acusou a Comissão Eleitoral do Zimbábue de ser tendenciosa, mencionando a este respeito dúvidas sobre a impressão dos boletins de voto e sobre os cadernos eleitorais que, segundo disse, incluem pessoas que já morreram e crianças. A Comissão Eleitoral tem repetidamente defendido a sua independência.
Continuo a acompanhar a Voz da América. São agora 3 horas e 50 minutos. No próximo ano haverá eleições no Uganda. E o Tribunal Constitucional acaba de validar a lei que remove o limite de idade para os dirigentes do país, abrindo caminho para que o presidente Yoweri Museveni continue no poder. Ele vai concorrer a um sexto mandato contra a vontade da oposição que recorreu ao tribunal, mas sem sucesso. Paulo Oliveira volta aqui para apresentar um deste trabalho do nosso correspondente Halima Hatoumani.
Após 11 horas de debate, 4 dos 5 juízes do Tribunal Constitucional de Uganda rejeitaram a contestação a uma emenda que impedia um indivíduo de 75 anos e mais velho pudesse ser presidente. Museveni, que tem agora 73, não poderia concorrer outra vez quando o presente mandato expirar em 2021. Muitos críticos opõem-se à abolição do limite de idade, citando os 32 anos de mandato de Museveni terem sido pontuados por escândalos de corrupção, violações dos direitos humanos e serviços sociais de deficiente qualidade. O juiz Kenneth Kakuru manifestou-se contrário à decisão.
I finally declare that one, the entire Constitutional Amendment Act 1 of 2018 is unconstitutional and therefore null and void.
Considero, diz ele, que a emenda constitucional é inconstitucional e, por isso, nula e sem efeito. Todo o articulado deve ser retirado da Constituição do Uganda. Durante o processo, os deputados votaram no sentido de prorrogar por 7 anos os anos do seu mandato, mas no final a totalidade do painel acabou por votar contra a decisão, sustentando de ser egoísta e ir contra os princípios da boa governação. Os juízes destacaram que uma extensão do mandato dos membros do Parlamento seria apenas aceitável num estado de emergência ou de guerra e, mesmo assim, que aceitariam apenas uma extensão de 6 meses. Winnie Kiiza, dirigente da oposição parlamentar e um dos requerentes, considera que a decisão foi uma lição importante para os legisladores.
Our colleagues who thought possibly President Museveni meant well for them have now known that the law was just about himself getting his age limit.
Os colegas que tinham pensado que a proposta de Museveni era bem intencionada viram que apenas se destinava a ele próprio. O procurador-geral Kuku Tana manifestou apoio à decisão. Foi uma decisão equilibrada e a imagem do primado da lei, diz ele. Os ugandeses têm de esperar pelas eleições gerais de 2021 e usar então o direito de voto para poderem tentar a mudança que desejavam.
E agora chegou o momento de visitarmos a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar em Luanda, onde o 1 de agosto está a jogar com o Zesco da Zâmbia, num jogo no grupo D da Liga dos Campeões Africanos. É um jogo para o 1 de agosto ganhar. Tem que ganhar, e se ganhar seria bom que daqui a umas horas o Etoile du Sahel derrote o Mbabane Swallows da Suazilândia. Isto porque Mbabane tem 4 pontos, 1 de agosto tem 2. E, portanto, se Mbabane perder e 1 de agosto ganhar, passa para o segundo lugar do grupo. É o segundo lugar que dá acesso à fase seguinte. Claro está que depois ainda faltam 2 jornadas. É um grupo renhido. Este fim de semana também em ação está uma equipa moçambicana, mas isso é na Taça das Confederações. É a União Desportiva do Songo que recebe o El Hilal do Sudão num jogo do grupo B. Aqui as coisas estão mal paradas para a equipa moçambicana. Está em último lugar com 1 ponto menos que o El Hilal, que tem 2. No outro jogo deste grupo, os egípcios do Al-Masri, com 5 pontos, recebem o Renaissance de Marrocos, com 7. Portanto, mesmo que a União ganhe, vai para o 3º lugar, ainda atrás destas 2 equipas. Vamos agora para Portugal, onde o campeonato começa no dia 12 e muitos estarão a perguntar o que é que vai acontecer ao Sporting. Foi uma equipa que acabou a última época em caos. Vários jogadores, 9, deixaram o clube. O presidente do clube foi demitido no meio de escândalos. Adeptos foram presos depois de agredirem jogadores, o que levou à sua saída. Agora está-se a reconstruir a equipa sob comando de José Peseiro, que o ano passado treinou o Vitória de Guimarães. Um jogador que iniciou a sua carreira no Sporting e que agora, após muitas épocas nos estrangeiros, regressa. É Nani, o bom filho à casa regressa, costuma-se dizer. Pois Nani falou em conferência de imprensa.
Houve muitas mudanças e o Mister está a construir um plantel novo e é lógico que ao início não vai sair tudo muito bem. mas é lógico que a promessa é de muito trabalho, muita dedicação e que ao final possamos estar a competir com os candidatos e, se possível, com certeza lutar pelo título.
Era Nani do Sporting. O Sporting está em jogo de apresentação com Marselha de França. E o treinador José Peseiro também falou sobre a crise que afeta o clube.
Estamos a trabalhar dentro daquilo que é o nosso plano, dentro daquilo que nós falámos, que não queríamos resolver as coisas de forma desesperada. Temos mais 15 dias ou 16 dias para estar no nosso melhor momento, no dia 12. Isso é que é fulcral para nós. Sem nos lastimarmos, sem desesperarmos e sem andarmos aqui numa conversa miserabilista e de nos queixar sistematicamente. É a nossa realidade, aceitamos como tal, avisamos toda a gente e a nossa massa ativa para isso e vamos caminhar com a ajuda deles e com mais tolerância face a essa questão.
Era José Peseiro, treinador do Sporting de Portugal.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Estamos a caminhar para o final desta primeira hora, desta emissão de hoje da Voz da América em português. Quero lembrar que temos a nossa habitual rubrica de artes e entretenimento. Hoje a convidada é Hélida Almeida, cantora cabo-verdiana que em 4 anos lançou 3 discos e que esteve recentemente em Washington e falou aqui com a Voz da América. Mas antes vamos então recapitular e ver melhor as manchetes de alguns jornais americanos. O New York Times continua a escrever sobre a intenção do procurador especial Mueller de investigar os tweets do presidente em torno da investigação que está a fazer sobre a interferência ou não da Rússia na eleição de 2016. Também o jornal já online fala sobre o crescimento robusto da economia hoje. Washington Post destaca o pós-eleição no Paquistão e cita também autoridades que afirmam que a maioria das crianças separadas dos pais foi reunida com a família até ontem, prazo legal dado por um juiz federal, mas há 711 crianças separadas no entanto. US Today traz uma notícia totalmente diferente. O advogado da atriz de filmes pornográficos Storm Daniels, Avenatti, diz agora representar mais 3 mulheres que afirmam ter recebido dinheiro de Donald Trump antes de ser presidente para não revelarem as relações sexuais que mantiveram com o atual presidente americano. Ainda não há uma reação do presidente americano sobre este assunto. Lembrando, portanto, que dentro de 2 minutos estará aqui o Paulo Oliveira com mais notícias. Vamos recapitular o que disse Isabel Santos numa entrevista hoje em Angola, também economia e artes com Hélida Almeida. Quanto a títulos que marcam a atualidade, antes de irmos para o curto intervalo, relembro que o presidente americano Donald Trump elogiou hoje o forte desempenho da economia no segundo trimestre e afirmou que os Estados Unidos estão no caminho certo para atingir a maior taxa de crescimento anual em mais de 13 anos. A economia americana cresceu a uma taxa anual de 4,1% no segundo trimestre, no ritmo mais rápido desde 2014, revelou o Ministério do Comércio nesta sexta-feira. Entretanto, analistas advertem que este ritmo de crescimento é insustentável porque decorre de fatores temporários, como a venda de soja para a China antes do início das tarifas impostas por Pequim, que arrancaram em julho. O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, vai concorrer a um sexto mandato depois de a justiça ter eliminado o limite de 75 anos para concorrer à chefia do Estado. O advogado de direitos humanos Ladislaus Rwakafuzi, que representou a coligação de partidos que recorreu ao tribunal, mas o recurso não foi aceito, disse agora que vai consultar os queixosos para decidir se apelam ou não ao Tribunal Supremo. No Mali, os cidadãos vão às urnas para decidir entre 24 candidatos à presidência. Nem o atual presidente Boubacar Keita, nem o dirigente da oposição Soumaila Cissé deverão ser eleitos. Nós aqui vamos então fazer uma pausa. Dentro de momento estará o Paulo Oliveira para continuar esta emissão da Voz da América.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais um 908-652-4584, 14:33 aqui em Washington, lá fora o senhor está bem coberto. Temperatura era de 33 graus Celsius. A partir de agora, o microfone, o Paulo Oliveira, na pressão continua, Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Audrey Ridges. Temas do dia, Presidente Trump elogiou os resultados da economia americana, Presidente Museveni vai concorrer a um sexto mandato. 27 de julho de 2018, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, Resumo de Notícias e Editorial da Voz da América. Empresário angolano e filho do antigo Presidente da República, José Eduardo Santos, Isabel dos Santos, afirmou hoje em entrevista à rádio MFM não entender como é que, mesmo existindo vários empresários do país, apenas são revogados os decretos de adjudicação de obras das suas empresas. Os detalhes com o Coque Mukuta.
Para Isabel dos Santos, no país não existe apenas um empresário e não entendo porque é que o governo de João Lourenço só revoga os decretos relacionados com investimentos ligados a si. A empresária cita como exemplo o cancelamento das suas empresas que atuam no projeto Caculo Cabaça e Porto do Dandi.
Nós tomamos conhecimento do decreto, de um decreto recente, que acredito que foi há cerca de uma semana atrás, em que a empresa foi excluída da obra ou do consórcio. Portanto, é uma situação muito preocupante, uma vez que é a empresa líder do consórcio, é a empresa que efetivamente realizou todos os projetos de engenharia, de construção e que está neste momento a construir e estamos preocupados porque, excluindo o líder do consórcio, ou seja, excluindo a empresa que efetivamente está lá a construir todos os dias, como é que a obra será concluída? E o que nos preocupa e o que nos causou muita... ficamos bastante surpresos é o facto desta empresa, que é uma empresa mista, angolana e chinesa, ser substituída por uma empresa 100% chinesa. Há mais de 50 empresas de construção civil e nas empresas grandes de construção civil, o João pode ver, os acionistas, eu não faço parte. Todas estas empresas de construção civil, muitas delas construíram estradas pelo país todo, tiveram grandes contratos de estradas, e eu não vejo hoje nenhum destes contratos de estradas que foi alocado a ser revogado de alguma forma. Mesmo concessões de terminais portuários, nós temos dois terminais portuários que foram concedidos e não vejo a revogação destes terminais portuários. Portanto, hoje em dia, se nós olharmos para a economia angolana, há muitos empresários, mas o que eu não consigo entender é porque é que só se fala de um. Porque é que, ultimamente, só se fala de um empresário e de projetos de um empresário.
A empresária diz não estar a afrontar o Estado angolano e que está interessada a ver resolvidas estes pendentes junto das autoridades angolanas. Isabel dos Santos diz que, ainda assim, vai continuar a investir em Angola. Coque Mukuta, Luanda.
Espaço para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E na nossa habitual revista económica, começamos aqui nos Estados Unidos, onde a economia cresceu a um ritmo anual de 4,1% no segundo trimestre deste ano, apresentando a taxa de crescimento mais elevada desde 2014. A informação foi revelada hoje pelo Ministério do Comércio. O crescimento no trimestre foi impulsionado pelo avanço do consumo e pelos fazendeiros, acelerando embarques de soja para a China antes que as tarifas comerciais entrassem em vigor no início de julho. Em declarações na Casa Branca na manhã desta sexta-feira, o presidente Donald Trump comemorou os números e disse que eles são muito sustentáveis. Para Trump,
Uma das maiores vitórias da revisão foi a queda do déficit comercial do país em mais de 50 mil milhões de dólares. O gigante do comércio eletrónico Amazon obteve no primeiro semestre de 2018 um lucro líquido de 4.163 milhões de dólares, o que representa um aumento de 352% em relação ao mesmo período do ano anterior. As vendas da Amazon até junho situaram-se nos 103.928 milhões de dólares, 41% a mais em comparação com o ano passado. O governo angolano está a preparar uma legislação para cobrar ecotaxas aos produtores e importadores de matérias não degradáveis que variam entre 0,25% e 0,9% sobre o valor de produção e importação de plásticos, pneus, baterias e pilhas. A proposta prevê a cobrança de taxas de 0,25% sobre o valor de produção e importação de embalagens plásticas, 0,70% para pilhas, 0,80% para pneus, 0,70% para elétricos e eletrónicos e 0,5% para óleos, bem como 0,90% para veículos. O Banco Mundial anunciou uma ajuda orçamental a Moçambique no valor de 474 milhões de dólares, quatro vezes maior que a venda desembolsada pela instituição em 2017. Em 2016, o compromisso foi de 316 milhões de dólares. A ajuda é disponibilizada, apesar das críticas ao país, em relação ao escândalo das contas ocultas no valor de 1,4 mil milhões de dólares, que o governo ainda não esclareceu. A companhia islandesa que gera a companhia aérea de bandeira cabo-verdiana TACV há um ano apresentou ao governo da Praia uma proposta para ficar com 51% da empresa, confirmou hoje o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva durante o debate sobre o Estado da Nação no Parlamento. Ao contrário do que chegou a ser veiculado, a Islander não recebeu nada do Estado cabo-verdiano pela gestão da TACV, disse Ulisses Correia e Silva, precisamente para poder apresentar a proposta em que passa a liderar a companhia aérea cabo-verdiana com 51% das ações. Esta oficialização da proposta islandesa acontece numa altura em que a Icelandair também acaba de lançar uma oferta para adquirir 49% da companhia aérea açoriana SATA.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.
Continua a acompanhar a Voz da América. Sexta-feira é dia de artes e entretenimento. E nesta emissão vamos viajar pela música de Cabo Verde. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Vamos viajar pelas mãos de Elida Almeida.
Ei! É o frate. O que ele vai com
o país, Cabo Verde, é conhecido como sendo de músicos e música. Gerações e gerações de mulheres e homens têm levado a música das ilhas, do meio do Atlântico, a todos os cantos do mundo, até em Los Angeles, onde a mítica Cesária Évora ganhou um Grammy. Elida Almeida, aos 25 anos e com pouco mais de 4 anos de carreira, é uma voz claramente a ter em conta no universo da música crioula. Uma voz e uma presença que já tem marcas. Ela move-se em palco com uma graciosidade natural, uma vontade desarmante, como se já tivesse nascido para ali estar, dizem os críticos. De 2014, ano em que foi gravado e lançado o seu primeiro disco, até agora, adensaram-se as cambiantes tonais numa paleta onde sobressaem a versatilidade dos meios tons e a doçura dos graves.
Já cá prepara-se a vestir para ser vindão. Para servir dama,
nascida em 1993 na cidade de Pedra Badejo, no interior da Ilha Maior do arquipélago Santiago, ela de Almeida viu o pai morrer ainda criança, o que a levou a ajudar a mãe como vendedora de rua. Começou então a cantar na igreja e mais tarde num programa de rádio local. Mãe solteira, continuou a estudar até entrar definitivamente para o mundo da música, tendo contado com forte apoio do produtor José da Silva, o mesmo que levou Cesare Évora a todo o mundo. O primeiro álbum de Elida, Ora Doce, Ora Amargoce, em português Ora Doce, Ora Amargo, é baseado inteiramente no início da vida da cantora e nas experiências doces e amargas que moldaram a sua humilde existência.
Sana mau achego, pega nar el consejo, corazón de maica tangana, que la miseria le problema. E a chama de domi, pa mas que impape a cual catobi, dareta no tinga teu sono, so cachorro va corazón bate. Tururia que Deus põe na cruz, recebe que charinhas vizinho. Rapacinhos da cabeça lixo, um gato de pega-me que mãe que foi. Tururia que Deus põe na cruz, recebe que charinhas vizinho. Natalinos da cabeça lixo, um gato de pega-me que mãe que foi. Ui, forte dor. Já encrevava só Martinho.
Depois veio o segundo álbum, Junta Colher, algo que em português podemos traduzir como sendo Junta Colher, e em 2017 lançou Quebrada, dando então início a uma série de digressões pelo mundo. Os críticos da música escrevem que o repertório de Elida Almeida ganha uma vitalidade notável, para o que muito contribui, para lá das vocalizações mais soltas, o trabalho de músicos que a acompanham. Hernani Almeida, guitarra e direção musical, Diego Gomes nos teclados, Nélio Cruz, uma mulher no baixo, e Magic Santiago na bateria. Foi com esses músicos que ela iniciou a sua mais recente digressão pelos Estados Unidos, no passado mês de junho, aqui em Washington. Depois esteve em Chicago e Providence, atualmente encontra-se na Europa, e em setembro regressa aos Estados Unidos para espetáculos em Nova York. Aqui em Washington, onde atuou na Catedral da Arte da capital americana, no Kennedy Center, Elida Almeida falou com a nossa colega Mayra de La Salette.
Musicalmente eu mudei porque já se passaram três anos e qualquer coisa, então tudo muda, né? O mundo está, as pessoas estão em constante evolução e eu acho que na música quanto mais cantas, quanto mais atuas, aprendes mais.
Quando tu começaste, tu dizias que entrar em África era difícil. E agora, depois de 3 anos, 3 álbuns, e tens participações, já fizeste participações com cantores africanos, inclusive.
Sim.
Como é que está a ser essa jornada?
Está a ser muito boa. Estamos a chegar de uma turnê que fizemos agora, de 4 espetáculos em 4 países diferentes. Entrar na África é mais difícil que entrar na Europa, isto é facto. Mas vi que a África tem um circuito que, se conseguires conquistar, vais também poder fazer turnês como fazemos também na Europa. Então, nós fizemos a Moçambique, no Asgore Festival, e fizemos a Zakifo, na África do Sul, e Bushfire, na Suazilândia, e, por último, a Ilha de Reunião. Então, dá para ver que a África tem um circuito de festivais muito fixe, muito bem organizado. É uma coisa, um festival como, por exemplo, um Bushfire ou o Sakifo na Ilha de Reunião, é uma coisa do outro mundo. É a terceira vez que estamos a vir para os Estados Unidos. Das 2 vezes que viemos foi assim umas coisas mais na comunidade. Também já tínhamos feito New York, já tínhamos feito Austin,
no Texas.
Sim. Yeah. Uh-huh.
Então, mas desta vez é um bocadinho mais abrangente e isso deixa-me muito feliz. Porque, pronto, dá para sentir que passa-se alguma coisa mesmo no meio dos Estados Unidos, no meio das pessoas aqui, centrando a comunidade.
E olha, tu dizias que tens escrito e tens mudado, a tua própria composição está a mudar. O que é que tu aprendeste?
Eu não mudei a minha composição. Simplesmente, no Quebrada, ao contrário da Hora do Açor Amargoso, que era mais a minha vida, mais uma autobiografia, a Quebrada é uma coisa mais ampla.
Tu já dizias que o teu povo era a tua inspiração.
É. Até então era o meu povo, quando eu dizia meu povo, era mais o que acontecia ao pé de mim. Era mais a minha família, os meus vizinhos, as pessoas que eu conhecia. Mas agora, por exemplo, tornou mais alto. Xambata lembrou-me. A Flávia entrou na música, o Melody também. Logo primeiro, logo quando eu vi o primeiro rio, me disse, uau, nice. Mas eu gostei de foi um trabalho de equipa, mesmo de longe. Eu e o Melody nunca nos conhecemos. Hoje em dia consumo muita música africana. E todos os dias eu descubro pessoas, vozes.
Foi assim a conversa de Erly de Almeida com a nossa colega aqui da Voz da América, Mayra de La Salette, durante a sua recente estada aqui em Washington, na capital americana. Elda Almeida, convidada desta emissão de Artes e Entretenimento. E para terminar, vou deixar-vos com música. Berço de Ouro, em português, Berço de Ouro, do seu mais recente álbum, Quebrada.
Oh,
Artes e Entretenimento aqui na Voz da América regressa na próxima sexta-feira. Eu sou Álvaro Luz Andrade, então fiquem na boa companhia da Voz da América e de Alda Almeida.
Sabe fosse chica flameleca nasce pela angústia com preto chica flame canta pare nem cubare o que pare samba juro chica flameleca nasce pela angústia com preto chica flame canta pare nem cubare o que pare samba juro chica bonita torna cor compassada. Chica, casta passa ninguém cartão. Chica bonita, torna cor compassada. Pro buleme que chica, casta passa ninguém cartão. Chica barulho vem do La Lisboa, chica vem com paranoia. É flapa nunca chama chica, mas se nome me senhorita Francisca. Chica canta barulho. Chica gata papi a kundoli, pa mamandoli, e bacan. E flapa quenta contra kundoli na praia, ta fica na nhenhenheta, fica só na tolo bascaria. Gata cusia na linha pa momento em tole te inchi di tirna e flase pecera so fume da puisi perfume da pica cheirosa chica gata batina tina nenhe gata vedi vedi na mo chica gata va cimentera chica gata banha lenha chica nara gata fossi chica sta na cinema e creva cinema chica crescer capa jornal, notícia na rádio, chica está na cinema, escreva cinema, chica crescer capa jornal, notícia na rádio, chica está na cinema, escreva cinema.
Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 27 de julho de 2018. O presidente americano Donald Trump elogiou o forte desempenho da economia do segundo trimestre e afirmou que os Estados Unidos estão no caminho para atingir a maior taxa de crescimento anual em mais de 13 anos. A economia americana cresceu uma taxa anual de 4,1% no segundo trimestre, o ritmo mais rápido desde 2014, isto segundo o Ministério do Comércio. Em declarações a jornalistas na Casa Branca, Trump afirmou que, à medida que os acordos vão sendo refeitos, a taxa de crescimento da economia irá aumentar. O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, vai concorrer a um sexto mandato depois da justiça ter eliminado o limite de 75 anos de idade para concorrer à chefia de Estado. No poder há 31 anos, Museveni, de 73 anos de idade, prorrogou uma lei em janeiro a abolir o limite de idade de 75 para concorrer à presidência, o que levou a uma coligação da oposição a recorrer ao tribunal, mas os juízes deram razão ao presidente. Os malianos vão às urnas para decidir entre 24 candidatos à presidência. Nenhum deles espera que obtenha a maioria, incluindo o presidente Boubacar Keita, o dirigente da oposição. Os malianos têm 24 candidatos para escolher e nenhum deles deve obter a maioria necessária para uma decisão à primeira volta. Nas ruas de Bamako, os malianos falam de alimentação e de habitação, bem como da melhoria dos serviços de água e de eletricidade, também de educação e de cuidados de saúde e de postos de trabalho, mas acima de tudo falam de paz e de segurança. O avião militar dos Estados Unidos aterrou hoje numa base aérea sul-coreana, após ter recolhido na Coreia do Norte os restos mortais de soldados norte-americanos que combateram na Guerra da Coreia. A transferência de restos mortais de antigos combatentes norte-americanos é resultante da cimeira entre os líderes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Coreia do Norte, Kim Jong-un, a 12 de junho de passado em Singapura. Cerca de 7.700 soldados norte-americanos foram dados como desaparecidos durante a Guerra da Coreia e 5.300 restos mortais estariam ainda na Coreia do Norte. 4 milhões de pessoas morreram na sequência da Guerra da Coreia, incluindo 36 mil soldados norte-americanos. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Discussão na Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, na Califórnia, o secretário de Estado Mike Pompeo enviou uma mensagem para o povo iraniano que tem sofrido tirania durante quase mais de 40 anos. Pompeo afirmou que os Estados Unidos escutam o povo iraniano, os Estados Unidos apoiam, os Estados Unidos estão consigo. O secretário Pompeo referiu que o fruto da Revolução Islâmica de 1979 tem sido a marca para o povo iraniano. 40 anos da riqueza popular esbanjada no apoio ao terrorismo. 40 anos em que os iranianos foram enviados para a cadeia por se terem manifestado pacificamente em favor dos seus direitos. Os dirigentes do regime, referiu, enchem os seus bolsos, enquanto os iranianos lamentam a ausência de postos de trabalho e reforma e a oportunidade. Pompeo destacou algum desses dirigentes como responsável pelo sistema judicial que vale pelo menos 300 milhões de dólares, o ministro do interior, o grande Ayatollah Shirazi, ao Ayatollah Ali Khamenei, que vale 95 bilhões. Na política estrangeira, o secretário Pompeo afirmou que a missão do regime em exportar a revolução tem produzido décadas de ideologicamente campanha de violência motivada e desestabilização no estrangeiro, enquanto o povo iraniano apela que o Irão saia da Síria. No interior, o regime de absoluta adesão à revolução islâmica não declara quaisquer ideias que a possam contradizer, afirmou o secretário Pompeo, razão pela qual reprime as liberdades fundamentais do seu próprio povo. Em resposta aos abusos do regime, os iranianos participam em protestos desde 1979, declarou Pompeo. O orgulhoso povo iraniano não está silencioso e os Estados Unidos sobre o presidente Trump não vão ficar silenciosos. Os Estados Unidos, prometeu, vão adotar medidas concretas para cortar o financiamento que o regime utiliza para se enriquecer e apoiar a morte e a destruição. O alívio da pressão americana virá apenas quando virmos mudança tangível e demonstrada a mudança das políticas de Teherão. Por fim, referiu o secretário Pompeo, compete ao povo iraniano determinar a direção do seu país. É desejo da América que os próximos 40 anos da história do Irão não sejam marcados pela repressão e o medo, com a liberdade para o povo iraniano. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa desta sexta-feira, sinceros votos de muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.